Qualquer iniciativa privada, à partida, não deve viver do apoio estatal, por isso mesmo é privado. Outra coisa, naturalmente, é ter empecilhos ou outras dificuldades colocadas pelo Estado. Não é isso que eu estou aqui a defender. Estamos a falar se o apoiado é financiado, pois então não faz absolutamente sentido. E também o acrescento como forma de exercício da liberdade de aprender e ensinar. Enfim, o direito de criação de escolas particulares e cooperativas pode ser visto como um reflexo da liberdade de aprender e ensinar e da iniciativa privada, mas não vemos que este inciso, que o acrescente deste inciso, traga nada de novo, até porque não está dependente da existência de escolas particulares e cooperativas é exercício desta liberdade. Sendo, contudo, que a possibilidade dessas escolas abrirem e funcionar está assegurado por esta liberdade, mas não, o inciso final não nos parece que faça muito sentido. Agora, claramente, o apoiado aqui tem um objetivo, e um objetivo que, obviamente, não nos revemos, porque uma coisa é deixar funcionar, outra coisa é apoiar quando existe ensino público, que é aquele que o Estado, sim, deve mais do que apoiar, financiar. Muito obrigada.
Pelo PSD, dou a palavra ao deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, relativamente às propostas que são feitas no artigo 43, nós somos defensores de que nas escolas públicas o Estado deve abster-se de ter qualquer tipo de diretriz filosófica, estética, religiosa, e entendemos que esta premissa naturalmente não impede que também no espaço das escolas públicas existam espaços letivos e disciplinas que necessariamente optativas, que possam possibilitar esse tipo de ensino. Sabemos bem que essa é uma realidade que existe também dentro do ensino público e que, no nosso entendimento, esta liberdade da existência de disciplinas ou de tempos letivos associados a uma prática religiosa, naturalmente facultativa, naturalmente em que é preciso uma proatividade de encarregados de educação e de alunos de quererem participar nelas, não coloca em causa o princípio da não-confessionalidade, não coloca em causa o princípio da laicidade, e que entendemos que permite, assim, a tal não expressão de qualquer tipo de convicção, filosofia ou ideologia no espaço do ensino público. Neste sentido, entendemos que também esta proposta de número 3 temos alguma dificuldade em entender o que é que se pretenderia, ao fim e ao cabo, no inciso que se faz a seguir ao ponto final. Se era a existência de escolas públicas religiosas ou se era consagrar constitucionalmente esta possibilidade que referi até aqui de existirem tempos letivos e aulas e disciplinas associadas, por exemplo, como é o caso da educação moral e religiosa. E por isso temos também alguma dificuldade de entendimento que fazer relativamente a este número 3 e, portanto, deixamos aqui a nossa posição geral, face a uma situação, mas também face à outra, e entendemos que a formulação como está o número 3 consagra esta tal, não só não confessionalidade do ensino, respeito por todos aqueles que possam professar o seu credo, mas do Estado ter aqui uma postura bastante clara relativamente ao ensino religioso e às convicções de cada um. No número 4, em que é proposta também uma alteração de redação com é garantido, devidamente reconhecido e apoiado o direito de criação, nós entendemos que a proposta que apresentamos, tentando perceber a preocupação que o Chega aqui traz, nós entendemos que a nossa proposta de redação para o artigo 75, entendemos que ela está mais consentânea com esta tal preocupação de que, naturalmente, o Estado assegura a sua rede de estabelecimentos públicos complementada com o ensino privado e cooperativo. Ou seja, entendemos que será muito mais vantajoso para o texto constitucional considerar num artigo relativo ao ensino público particular e corporativo uma lógica de, a par da rede pública, a ideia de complementaridade com o ensino privado e cooperativo, do que no artigo relativo a esta tal liberdade de ensinar, de aprender e ensinar, estarmos a considerar aqui outro tipo de redação num direito que entendemos que existe, que é consubstancializado todos os dias e que é materializado na nossa sociedade através das escolas particulares e cooperativas. Ainda assim, ressalvamos o papel complementar que estas podem ter à rede pública e essa é a visão que o Partido Social Democrata apresenta no seu projeto de revisão constitucional.
Passo agora a palavra ao deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 43 e a alteração que o Chega propõe ao número 3, não vemos utilidade nesta alteração, até porque a Lei da Liberdade Religiosa já prevê no seu número 1 do artigo 24 exatamente esta possibilidade de haver ensino religioso, desde que haja encarregados de educação em número suficiente para o poder fazer. É em coerência com o que disse há pouco, é algo que a lei ordinária já prevê. De prever desta maneira nesta altura, não vejo que precise de tutela constitucional. Já relativamente ao número 4, penso que, à semelhança do que disse o deputado Alexandre Poço, fica mais bem discutida este importante papel do ensino particular e cooperativo para a liberdade de empreender e ensinar nos artigos respeitantes aos direitos de ensino 73 a 75, portanto guardaremos a discussão para essa altura. E corroboro também as muitas dúvidas com que fiquei e que a senhora deputada Alexandra Leitão aqui deu voz também à inclusão da palavra apoio ou o verbo apoiar nesta alteração introduzida no número 4. O ensino de qualquer tipo deve ser reconhecido se ele contribuir para a liberdade de aprender e ensinar. Não tem que ser apoiado se tratar de uma iniciativa privada, obviamente. Muito obrigado.
Dou a palavra agora à deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos as propostas do Chega, prezamos aquilo que é a laicidade do Estado e achamos que isso é que deve preponderar e não podemos deixar também de reparar que o número 4 significaria que o Estado passaria a ter a obrigação não só de reconhecer e fiscalizar, mas de apoiar o ensino privado. E aquilo que nos parece é que o Estado tem que transversalizar um ensino público de qualidade, que é um passo que ainda não está concretizado, e nesse sentido esta proposta não nos parece útil.
Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não acompanharemos a proposta em cima da mesa. Um Estado laico deve ter uma educação laica e, desse ponto de vista, apesar de esta proposta estar mais perto do inócuo do que do consequente, na verdade o que está por trás é um raciocínio que nós não acompanhamos e, por isso, rejeitamos a proposta.
Agora passo a palavra à deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também não acompanhamos esta proposta, até porque numa pretensa formulação aqui do Chega contra uma suposta doutrinação nas escolas, não se coibem, no entanto, de colocar aqui assim o afastamento de um princípio para nós também fundamental, ou seja, que o Estado deve ser laico, através desta formulação da alteração ao número 13. E nessa medida não acompanhamos de forma alguma. Também aqui o número 4 vem evidenciar aquilo que o Chega acabou por afastar do seu programa, mas que também sempre foi o seu entendimento em relação à escola pública, ou seja, ao estar a determinar um apoio à criação de escolas particulares e cooperativas, está a afastar um princípio que para nós é o princípio que constitucionalmente deve de facto prevalecer, ou seja, o do ensino público, porque a escola privada e a iniciativa privada e cooperativa está na liberdade do mercado e, portanto, aquilo que tem que ter garante e que tutela e dignidade constitucional é precisamente este valor maior que é toda e qualquer criança ter acesso e jovem ter acesso ao ensino público. Por outro lado, também, a própria extinção do Ministério da Educação, que acabaria aqui por ir ao encontro daquilo que acabou por ser eliminado o programa eleitoral, mas que, na verdade, estava na gênese ideológica do Chega, a parte também da iniciativa liberal, que não fica só nesta matéria. Portanto, iremos votar contra esta proposta.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Tavares. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava à espera que... Estava com um ouvido a ouvir aquele diálogo ali interessante e com o outro a ouvi-lo assim, à espera que o diálogo terminasse.
Está com o ouvido para a mesa.
A partir de agora, atenção indivisa à mesa. Senhor Presidente, o LIVRE também não acompanha esta proposta de alteração por parte do Chega, estas duas propostas de alteração no mesmo artigo. Em primeiro lugar, utilizando um critério ao qual já me referi várias vezes, temos que perceber em cada proposta de alteração se estamos a resolver um problema realmente existente no país ou se estamos a criar problemas onde não há nenhum. Nós consideramos que o equilíbrio que hoje em dia temos entre ensino público e ensino privado, entre liberdade de aprender e ensinar, está consolidado no nosso país, ele é consensual e, portanto, não precisa de mexidas que poderiam, enfim, pôr em causa esse equilíbrio. Até num sentido que, de que o Chega já falou antes, e desta vez não falou, que é o que está consagrado no número 2 deste artigo, segundo o qual o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas, nem isto falta, isto está muito bem na Constituição. Portanto, também tendo em conta que neste número 4 o apoio à criação de escolas particulares e cooperativas depois teria de ter formas de política pública que acabariam por criar distinções, aí sim o Estado acabaria, embora no ensino público não pudesse ter partido nem religião, nem estética, nem doutrina nenhuma, acabaria se calhar a apoiar mais umas escolas do que outras e dentro do ensino particular e cooperativo a criar diferenças que não deve criar. Portanto, o melhor é não estar a consagrar constitucionalmente esta obrigação de apoio. Muito obrigado.
Pergunto se mais há algum senhor deputado que quer intervir antes de passar a palavra ao Chega. Não querendo, tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao número 3, que estão aqui quando falamos a seu cargo, foi uma das questões aqui levantadas, obviamente estamos a referir às próprias religiões que existem, poderem, por iniciativa delas, de acordo obviamente com as próprias escolas, poderem fornecer não só até professores para ministrar esse tipo de educação, ou elas próprias assegurarem os custos ou o espaço dessa própria formação. Não estamos a falar em custos para as escolas ou honorar as escolas com este tipo de opções. O que no fundo aqui falamos é de haver realmente uma opção a nível do ensino de as religiões que assim o entenderem terem uma oportunidade e um espaço para poderem dar algum ensino, no fundo, nessa área, não estando aqui a defender que tem que ser, seja católico, seja islâmico, seja hindu, obviamente não estamos a tentar separar aqui ou dizer que algumas religiões podem ser e outras não, mas sim, no fundo, encontrar uma solução que permita isso. E já agora, falando de um assunto que todos os partidos gostam tanto de falar, que é da questão dos imigrantes, e da própria integração dos imigrantes hoje em dia na nossa sociedade, então nesse sentido podemos considerar que, por exemplo, há vários imigrantes, especialmente os islâmicos, que têm uma forte componente religiosa na sua educação. E nós não estamos a dizer que não pode ser criado um espaço para a própria religião islâmica poder ensinar os seus fundamentos, mas num espaço perfeitamente controlado e escolar. Portanto, penso que isto é até uma solução que vai ao encontro não só do que nós defendemos a nível da própria religião católica, mas a nível de qualquer outra religião e de qualquer outro grupo ou até mesmo a nível de, por vezes, nem estamos a falar só da religião em si, a nível professoral, mas estamos a falar, por vezes, de eventos ou de situações onde se quer ensinar algo relacionado com diversas questões religiosas, diversos grupos, e que ficaria o espaço aberto para tudo isso. Portanto, penso que este até é uma ideia que, ao contrário do que somos sempre acusados, até dá uma grande abertura a qualquer tipo de religião ou de confissão. No que diz respeito ao número 4, obviamente não estamos a falar em apoiar monetariamente. O que nós estamos aqui a falar é, no fundo, é um apoio como uma solução complementar do próprio ensino, a nível nacional, ensino público, ou até fazer parte do plano estratégico da educação nacional, de maneira a que a solução não seja simplesmente o ensino público e o Estado incentivar apenas o ensino público, mas incentivar o ensino privado tal como o ensino público, a nível de mesmas oportunidades e mesmo incentivo para a população em geral, não estando a falar concretamente em apoios monetários. No fundo, o objetivo é esse. Apesar, também no artigo 75, também temos projetos que, no fundo, são complementar deste próprio artigo e que também vão nesse sentido. Obrigado.